Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Esses dias, Deus tem falado muito conosco a respeito de estarmos acordados, estarmos vigiando, né? atentos, acordados, vigiando, atentos. E é bom a gente meditar um pouco, pensar um pouco em alguma coisa. Por exemplo, quando Efésios capítulo 6 nos fala, revesti-vos, pois, da armadura de Deus. Efésios capítulo 6 fala, revesti-vos, pois, da armadura de Deus, para que possais resistir, né? Aí, a gente, olha, presta bem atenção para você ver. Revesti-vos, pois, da armadura de Deus, para que possais resistir aos dias maus. Aí a gente fica pensando. Quando fala, revesti-vos, pois, da armadura de Deus, nós temos a preocupação de fazer isso, né? Nós nos preocupamos em fazer isso realmente, e revestir da armadura de Deus. Mas eu não sei se vocês concordam, passa 2, 3 dias e a gente esquece, descuida. É como se ou a gente já tivesse passado o problema, né? Tivesse passado o problema. Quando, na realidade, os dias maus, todos os dias, revestimos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus. Quer ver? Fala lá. Vamos lá. Efésios capítulo 6. No demais irmãos, versículo 10, no demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E no demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra a carne, o sangue, sim, etc, etc, etc. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, etc, etc. Estais, pois, firmes, calçados os pés na preparação do Evangelho, tomando o escudo, etc. Tal. Então, hoje Deus fala isso com você. Hoje você faz isso. E amanhã? Então, vamos que amanhã a gente acorda e as coisas estão todas normais, né? O dia é bom, as coisas no lugar. A tendência nossa não é achar que esquecer e achar que tá bom. Tá bom, então vamos passear, então vamos descansar, né? Então vamos folgar. Vamos folgar. Né? Enquanto a ripa sobe e desce, a gente não descansa. Então vamos descansar. E aí vem o mal. Aí vem o mal. E normalmente o mal vem e nos pega sempre desprevenido. Sempre você. Porque nós temos esse defeito de achar que a palavra de Deus é para hoje, é para agora, só. Para amanhã não, amanhã não precisa. Por exemplo, eu me converti, acabou. Eu me converti, eu estou salvo, eu me converti, acabou o problema para mim? Não, claro que não. Muito pelo contrário. Aqui fala, para revestir da armadura de Deus, é exatamente aquele que tem Deus. É aquele que anda com Deus, aquele que confia em Deus, aquele que se converteu, é que tem que se cuidar. Que vestir a armadura de Deus, é ele que tem que se cuidar. Porque os dias são maus. Todos os dias são maus. Todos os dias Deus tem que nos livrar. Todos os dias. Então o versículo fala assim: todos os dias, toma a tua cruz e siga-me. Amém? Toma a tua cruz e siga-me. Todo dia eu vivo com a cruz. Eu vivo buscando a Deus. Eu vivo vigiando. Eu vivo em guerra. Eu vivo assim. Essa vida é uma constante luta. É uma constante luta. Não, nós não podemos iludir, achar que pronto, eu me converti, agora eu estou livre. Eu tenho Deus. Mas não é assim. Do contrário, para quem que Deus está falando isso? Para quem que Deus? Quem tem que revestir da armadura de Deus? Quem? Não somos nós? Aí você revestiu da armadura, não, isso aí não é para mim não, eu já estou. Então a palavra não é para você, porque você já está vestido, você vestiu o ano passado, o ano atrasado, não sei eu não sei que dia, que você se revestiu da armadura de Deus, então você não precisa mais, né? Então a palavra que está sendo pregada, deve ser para quem? Não é para nós? Não é todos os dias? É Deus, fala a mesma coisa. Ele está batendo na mesma tecla. Ele está dizendo para nós a mesma coisa. Ele está dizendo para nós a mesma coisa. Amém? Efésios capítulo 5. Versículo 14. Por exemplo, está escrito aqui. Lê para mim, por favor.
Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
Então, não é para mim, né? Essa palavra não é para mim, não é para o Paulo Júnior, não é para o Fabrício ali, ó. Essa palavra não é para nós, não, é? Ou é? Desperta, acorda, presta atenção, esse desperta aí é no sentido de ficar esperto, ficar acordado, ficar vivo. Por quê? Porque o diabo anda ao nosso redor. Ah, ele andava, o diabo andava ao meu redor. É assim? O diabo andava? Ou ele anda? Ele anda. Então Deus está sempre alertando a gente, ó, fica esperto, porque hoje eu te livrei, amanhã é outro dia, amanhã é outra etapa na nossa vida, no caminho, é outra coisa. Hoje eu te livrei, amanhã, e continua vestido com a armadura de Deus, continua acordado, seja na primeira vigília, na segunda, na terceira, continua vigiando. A igreja, ela continua vigiando, ela continua despertada, acordada. Amém? Vocês estão entendendo? Então, a tendência, Toninho, é acomodar. Pronto. Aí encosta a Bíblia, encosta as orações. Para que ficar orando? Se está tudo correndo bem. Para que buscar Deus? Se está tudo correndo bem. Jejuar, então? Mas longe, longe. Aí nós vamos fazer orações de súplicas, jejuar. Quando? Quando tiver problema. Quando tiver problema. A gente não acredita que os problemas, eles estão todos os dias estão acontecendo. Estão te levando, te levando, estão te levando. Lá na frente vem o estrangulamento. É lá que vai acontecer. O boi está sendo levado para o matador. O boi está sendo levado para o matador. E tá, primeiro ele foi laçado, depois ele foi conduzido, depois ele foi jogado dentro de um caminhão, depois ele foi transportado, depois ele chegou no matador. Aí quando ele está lá com... Aí você vai orar. Aí você vai, depois que você chegou no matador, amém? Portanto, versículo 15, vede prudentemente como andais. Vocês concordam com ele? Que é o jeito que a gente está vivendo, é o jeito que a gente está fazendo. É folgar. É não andar como Deus está mandando. Olha, enquanto você estiver no mundo, o mundo é mau, o mundo é inimigo seu. Né? Você não é do mundo, eu do mundo te tirei. Vede prudentemente como você anda. Vai fazer alguma coisa, mas já vai pensando, já vai pensando. Como você deve proceder naquilo que você vai fazer, porque você sabe que o inimigo está por ali. O inimigo está ali. Enquanto eu estiver no mundo, tem inimigo. É hora de descansar? Vocês acham que é hora de descansar? Não é hora. Não é tempo. Não é tempo de parar. Corri a carreira. Então, meu filho, ó, enquanto você estiver nesse corpo vivo, fica esperto, lendo, buscando a Deus, meditando, pensando, etc., vestindo a armadura. O tempo que nós tivermos nessa terra é assim, preparando, porque você não sabe a hora, você não sabe o momento em que o problema vai acontecer. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, tolos. Porque o nécio, lá no mundo, a pessoa no mundo, ela vive assim como se nada fosse acontecer. E de repente acontece. Né? Mas é como eu falei, o boi foi levado. E você não percebeu o dia que a coisa começou. Aí começou lá naquele dia. A Miriam estava me contando esse dia, ela começou a ter um problema de visão dupla. E passou mal, e vai daqui, vai dali, vai no médico, vai não sei aonde, faz exame de todo jeito. Depois de muito tempo, não sei quanto tempo que você ficou com esse negócio. Quanto? Quase 5? Anos? 5 anos com problema. Aí um dia no um dentista lá, parece, ela, não sei, no banheiro, não sei aonde lá que ela foi, né, que ela, orando, Deus fala para ela. Ela conseguiu entender, ela conseguiu. O certo é que às vezes Deus já vinha falando há muito tempo, mas a pessoa não consegue perceber que o problema estava. Até eu falei para ela um dia, eu queria que ela contasse isso como um testemunho. Tem uma história e ela depois vai contar isso. Mas qual era o problema? Eu falo, olha, a coroa, aquela coroa que foi posta no seu dente. Aquela coroa que foi posta no seu dente. Aí ela fala para o dentista. O dentista falou, não tem nada a ver. Não, então eu não quero saber. Eu posso até ficar banguela, mas eu quero que tire essa coroa. Aí pronto, ela insistiu, ela pediu, então, por favor, o senhor tira essa coroa. Tirou a coroa do dente dela. Acabou o problema. Ainda falei para ela, né? Você imagina que foi uma coroa, você imagina que fosse uma novinha. Né? Uma coroa fez esse estrago tudo, né? Então, a gente não sabe, e olha o tanto que a Mary orou e buscou a Deus e tal, fez promessa, foi em cartomante, foi não? Ela, por quê? Porque o negócio não resolve, aí a pessoa fica doida. E ora daqui, deve ter tido muitas coisas no meio de tudo isso. Você não sabe a hora, você não sabe o momento em que a correia aperta, você não sabe o momento em que o laço pega. Às vezes é uma coisa assim. Portanto, vede prudentemente como andais, mas como sábios, não como nestes, mas como sábios. Remindo o tempo. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, será que eu estou brincando? Eu estou falando alguma coisa errada? Será que eu estou aqui com sacanagem com vocês? Não estou. Está escrito aqui, ó. Pelo menos é o que nós pregamos, o que está escrito. Está escrito aqui. Porquanto os dias são maus. Então, hoje foi bom? Foi bom hoje? Deus te livrou? Nós chegamos ao fim do dia em paz? Conseguimos deitar e dormir? E amanhã? Começa tudo de novo. Você vai continuar orando, vai continuar vigiando, vai continuar acordado, vai continuar esperto. Os seus inimigos vão estar em volta, continuarão sendo da sua casa. Tudo continua como antes. Tudo continua como antes. Só que vai ser um dia a mais na sua vida. É um passo a mais que você está dando. É assim, as coisas, quando você pensa que não, e você tem que estar preparado, acordado para aquele momento que a coisa vai acontecer. Você tem que estar em condição naquele momento. Para você ver como é que eu vou proceder naquela hora, naquele momento. Amém? Não é assim? É assim. É desse jeito. Hoje eu estava, esse dia eu estava orando aqui, eu e a Suzane. Era um meio-dia mais ou menos, ela: ora comigo, pai, que eu tenho que... Estou indo para Brasília. Falei: então vamos morar, vamos sentar aqui, vamos morar um pouco. Aí, eu sentado, orando com ela, orando, de que forma? Não, na verdade eu não estava orando, eu estava conversando, falando. Senhor, né? Comecei a pensar. Falei: minha sogra no hospital, meu sogro chorando em casa. A Deus feito doida para baixo para cima, resolvendo os problemas. Daniel viajando, caçando chifre pra cá, né, na cabeça de cavalo, lá não sei aonde. Né? A Suzane vai para Brasília agora. O Rudá está não sei aonde. E o fulano está não sei o quê. E um chora daqui, outro chora dali. E tal, tá, problema, mais problema, fui citando os problemas, né? Fui citando, não só os meus. Comecei a lembrar de problemas dos outros. E problemas e mais problemas. Da aflição. Tá começando aí, falando. E depois da Suzane, na visão que ela teve, ela me fala que na medida que eu ia falando, ela começou a ter a visão. E Deus mostrava para ela assim um rolo compressor, que vinha por cima da terra. E ele vinha passando por cima da terra, como se fosse uma massa de pastel, né? Você passa a massa uma vez, passa a massa outra vez, então, até ficar bem. Então o rolo, ele vinha passando por cima da terra. E aí, de vez em quando, vi alguém ali, alguém, o rolo era enorme, né? Aí alguém, aí vem uma mão por cima do rolo, assim, alguém que ali na frente pedia: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia. Alguém ali clamando, orando, pedindo: Deus, tem misericórdia. Aí pegava, bem pequenininho assim, pegava, enfiava a mão lá no meio assim, pegava aquele e punha em cima. Tinha uma plataforma enorme em cima do rolo, uma plataforma enorme e o rolo rodando. Aí botava, tirava ali daquele lugar, botava aqui em cima e o rolo continuava. Aí eu fiquei imaginando, né? Às vezes a pessoa tirada dali, colocada aqui em cima. Dá um pouquinho, ele quer, né? Aí começa a reclamar: o que eu estou fazendo aqui em cima? Lá embaixo, olha a beleza das coisas, o negócio que está acontecendo. A pessoa não, aí volta lá para baixo. De repente vai pedir de novo: Senhor, tem misericórdia. Mas é assim mesmo, gente. É assim mesmo. Quer dizer que você vai... Não, o certo é que é uma luta constante, não pode é deixar de pedir misericórdia, não pode é deixar de pedir ajuda, não pode é tirar a armadura. É uma luta constante. De repente você aprende a buscar Deus, você aprende a viver com Deus. Você aprende a viver nesse mundo. Como eu falo assim, ó, vede prudentemente como andar. Não é que Deus está me impedindo de andar. Não, não é. É que eu seja prudente. Como é que eu vou viver no mundo? Eu vou viver no mundo, não tem jeito. Eu não, Deus falou, eu não vou tirar você do mundo. Mas eu vou livrar você do mal. Não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não é tirar do mundo. É livrar a gente do mal. Não é não? É livrar a gente do mal. Concorda que Deus livra você do mal?
Amém.
Não é não, Wally? Se você, de repente, vai fazer um empréstimo de 3, 4%, se aparece um empréstimo de 1%, já não foi um livramento? Você ia levar um chumaço grande, levou um chumaço
menor.
Ou não? É, ué. E a gente aprende a viver. Então, o que eu fazia? Paulo fala assim, eu fazia isso quando eu era criança, eu fazia, agora não faço mais. Claro que a pessoa aprende a viver. E aprender a viver cada dia mais em tua vontade. Amém? Só há um lugar. É aquele lugar. E é um lugar que a gente quer. A gente gostaria de viver sem problema nesse mundo. Tem jeito? Só há um jeito. Só há um lugar. Andando com Deus. Andando com Deus. Mesmo assim, eu acho impossível você acertar 100%. Para 100% tem que ser Deus. Mas como nós não somos, né? A gente, 10%, 20%, 30%, é assim. Eu vejo muito difícil a gente conseguir 100%. Amém? Mas são muitas as palavras, Deus chamando a atenção da gente para ficar perto. Amanhã você vai levantar e tal, como se nada tivesse acontecendo. É assim? Não, mãe, não. Ó, Senhor, eu estou levantando, estou indo. Livra-me do mal. Não retire de mim a tua graça. Senhor, tem misericórdia de mim. Aonde eu for, não deixe de estar comigo. Acampa os teus anjos ao meu redor. Guia, Senhor, os meus passos. Amém? E vamos que vamos. Amém? Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 11. Tudo posso, nem tudo me convém. Tudo me é permitido, nem tudo eu vou querer fazer. Amém? Melhor, eu vou escolher sempre o que me dá menos risco. Eu vou escolher sempre aquilo que me coloca em menos risco diante de Deus. Porque eu sei que o mundo é assim. E eu estou no mundo. Amém? É, meditando todos os dias, analisando, estudando a Escritura. Está procurando um jeito de nos proteger, entrar debaixo das asas, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, andar ali encostadinho. Vocês concordam ou não? Mas não é só hoje, não, dona Maura. Não é só hoje. Não é? Romanos 13, eu falei? Versículo 11. É. Versículo 11, lê por favor.
E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz.
Amém. O que você entendeu? Você que leu. Repete para mim. O que você entendeu? O que tem a ver isso com o que eu estou falando? Renata, lê. Você que leu, você explica. E digo isto, conhecendo o tempo, eu estou acordado, eu estou vendo, eu sei, eu já estou esperto, eu já estou conhecendo o tempo. Que já é hora, nós cristãos, já é hora de levarmos uma vida. Espera aí. Aí de repente está acontecendo isso com um ou com o outro. Mas, gente, será possível que ainda isso acontece? É isso que ele está falando assim. Conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Bom, a partir do momento em que eu me desperto, hoje, amanhã eu posso dormir? Não. Depois que eu acordei, me despertei, eu não durmo mais. Entendeu? Eu não sou mais da noite, eu sou do dia. Então, o pessoal da noite dorme, o pessoal do dia não dorme. É isso que ele fala. Nós despertamos, saímos da noite, passamos para o dia. E agora nós vivemos de que jeito? Acordar, nós somos do dia, nós não somos da noite. Ele falou, o pessoal da noite vive como a noite. E o pessoal do dia? Vive como aqueles que vivem durante o dia. Acordados, trabalhando, suando, vigiando, acordado. Agora, não é possível que nós que somos do dia, vamos dormir de dia. Quer ver, ler? Isso digo. Conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto. A noite para nós o quê? A noite para nós, fala? Passou. Nós não somos da noite. A noite passou. Agora nós somos do dia. Nós somos do dia. Somos cidadãos do céu, membros da família de Deus, sabe? Povo de Deus. Nós não somos mais da noite, nós somos do dia. E como que a pessoa vive do dia? Ah, entendeu, gente? O que eu estou mostrando? Estou mostrando a escritura para você, estou mostrando que é assim que funciona, estou mostrando que é desse jeito. Você faz do jeito que você quiser. A vida é sua, o diabo é seu, então você faz do jeito que você quiser. Mas eu estou mostrando aqui, eu estou fazendo a minha parte. Amém? A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras da noite e vistamos-nos das armas do dia. Como que anda no dia? Ó, que eu vou andar? Andar honestamente, né? Não com bebedice, não com comerção, comedeira. Entendeu? Não como nada. Entendeu? Como mais pouco. Como só de vez em quando. É. Nem desonestidade. Nem dissoluções, nem contenda, nem inveja. Mas revestivos da armadura de Deus aqui. Ele não colocou a armadura de Deus aqui, mas era para colocar. Revestivos da armadura de Deus. Tendo cuidado. E como que você vai viver? Vamos ver outro lugar? Vamos ver outro? Segunda Pedro. Quem quiser dormir, paciência. Eu não posso fazer nada. Quem quiser, não quiser ficar... Quem não quiser? Porque você fala, 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 fala. Hã? Não muda muita coisa, não. Muda? Não muda. Não sei o que eu estava comentando hoje. Hoje, comentando hoje. Eu falei, olha, se a gente não meditar, não pensar, a gente não pegar essas coisas, anotar, claro que você, só em ouvir, você não vai levar para casa, você não sabe o que ele falou. Você não vai ouvir de novo. Você não vai ouvir de novo. Você não vai pegar o CD para ouvir. Você não vai ouvir de novo. A hora que você entrar dentro do carro, ou então a hora que você estiver ali na esquina, você já esqueceu. Se perguntar o que que foi, aonde foi, ninguém sabe mais. Ninguém sabe. E aí eu pergunto, o que que adiantou? A gente tem que... A água, o ruminar, o meditar. Aí a Carmen até estava contando uma visão de a gente falando sobre meditar, a importância da meditação. Ela era uma vasilha d'água. E na medida que a gente meditava, a água ia aumentando. E de repente começou a escorrer a água e o lugar se tornar todo coberto de água. A meditação, alimentar, meditar, comer, caso contrário, não vai resolver nada para você, não vai. Entrou por aqui, saiu por aqui. A palavra caiu na beira do caminho. A palavra caiu na beira do caminho, o passarinho já comeu. Quando você sair dali, o passarinho já comeu. Amém? Tem aquelas, ara o terreno, ara, prepara o terreno. O trator vem e faz aquela aração. Fica aqueles caminhos no meio da plantação, fica lá no meio da plantação. Tem um caminho onde o trator passa, onde o pessoal, o caminhão passa para levar as coisas. Fica aqueles caminhos, aquelas estradas no meio. Ali, de tanto carro passar, etc., a terra endureceu. Porque o caminhão passou para lá, para cá, ficou o caminho duro. A terra arada está aqui. E aqui não. Na hora que vai semear, a semeadeira, a máquina que vem semeando, joga a semente nos lugares e cai semente também ali. A semente que cai na terra arada, logo ela germina. A semente que cai ali no chão duro, onde aí o passarinho vem, e aquela semente ali não pegou, não deu nada. É o primeiro lugar onde eles comem, é ali. Dificilmente ele vai encontrar uma semente lá no meio da terra. Não é o lugar onde eles vão, não. O lugar onde eles vão é primeiro ali no... Eles são espertos. Eles vão ali. Eles já sabem que ali a semente está livre. Amém? Não é só eu que tenho que buscar a Deus, não. Não é só eu que tenho que meditar. Não é só eu que tenho que pensar. Não é só eu que tenho que analisar. Todos nós. E outra coisa, não precisa inventar. Não precisa inventar. Basta fazer o que está sendo falado. Só isso. Medita nessa questão. Medita nisso. O fato de Deus tem chamado muita atenção. Deus está chamando muita atenção nossa nesse sentido. Nós ainda vamos falar muito nesse sentido. Acorda, acorda, desperta. Amém? presta atenção. Depois, não reclama. Esperta, presta atenção. Primeira, então, 2 Pedro 1. Lê a partir do versículo 2, por favor.
Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo.
Me explica esse versículo, Renato. Não? Mas você nem leu, você nem olhou para o livro. Já esforça, tenha bom ânimo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha o resto. A graça, a paz nos são multiplicadas pelo conhecimento. Conheçamos e prossigamos. Não é assim, Tamara, que você está fazendo? Não. Mas ainda bem que o Sérgio Henrique está. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque é nessa tarefa que nos vem a graça e a paz. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aí nós queremos a graça, queremos a paz. Né? Quando nós somos afligidos, nós queremos o livramento. Pressionamos a Deus. Amém? Às vezes até exigimos. Ofendemos a Deus, às vezes. Mas quanto tempo Deus vem falando? Amém? Você pode errar, você pode fazer... Pode errar, você pode... Pecar, não tem jeito de a gente viver sem errar, sem pecar. Mas não para de buscar Deus. Não para de buscar Deus. Amém? Não para, não, entenda que é uma coisa importante para você, é a nossa salvação. Agora mesmo nós vimos, a nossa salvação está mais perto. Vamos continuar. Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus. Pelo conhecimento de Deus. Versículo 3.
Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude.
Repete.
Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento.
Pelo conhecimento. Você tem tudo, Deus nos tem dado tudo, Deus nos deu tudo. Através do conhecimento. Conheça Deus. Buscar a Deus é procurar conhecer Deus. Pronto, isso aí é uma coisa saudável, gostosa. Todo dia você entende melhor, um pouquinho mais. Todo dia você conhece Deus um pouco mais. Todo dia você conhece a Deus um pouco mais. Amém? Pelo conhecimento daquele que nos chamou. Amém? Versículo 4.
Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas.
Como é que eu vou... Por isso que é ruim, né? Vai ler, como é que eu... Vai lendo, eu estou vendo o trem. Ó, pelas quais tu tem dado grandíssima e preciosa promessa. Como é que eu vou descobrir uma promessa de Deus se eu não estiver buscando? Como é que eu vou descobrir? Olha aqui uma promessa de Deus. Olha aqui, Deus me prometendo isso. Se eu não estiver buscando. Olha, mas é buscando, é lendo, é meditando, pensando, que eu vou descobrir as promessas de Deus. Tem um mundo de promessas de Deus. Amém? Tem muitas promessas. Mas você não vai descobrir nenhuma promessa de Deus se você ficar. Distante. Você nem sabe. Ah, Deus existe. Olha aí. O povo não sabia que Deus tinha prometido o Espírito Santo. Aí os apóstolos chegaram lá, foram pregar, foram falar. Ah, mas nós não sabíamos disso, não. Nós não sabíamos que tinha o Espírito Santo, não. Tem muita gente que não sabe de nada. De nada. Continuam cegos, presos, escravos. Uma escravidão terrível. Ignoram as promessas de Deus. Coisas que nós temos direito. Amém? Mas se eu não reivindicar, se eu não pedir, se eu não for atrás. Amém? Tem quantas coisas aí, às vezes, o trabalhador, o cidadão tem direito e passa por isso. Despercebido, porque ele não sabia. Nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Não, meu Deus, eu não sabia disso. Olha que eu não sabia disso. Eu nem sabia disso. Claro. Claro que você não vai saber mesmo. Você gasta o tempo com outras coisas. Você fica gastando o tempo com outras coisas. Amém, gente? Ou não? Entendeu? Ou não é verdade? Aí fica. Confia nisso, confia naquilo, tal, etc. E perdendo. Então vai, continua.
Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo.
Amém. Então Deus deixou aqui, ó, as promessas, o jeito certo de fazer. Deus deixou aqui o jeito certo de você viver. Mas você enfiou a cara, às vezes, no trabalho, confiou no mundo, foi só mexer com estudo, com coisa, etc. E não tirou uma hora, não tirou um tempo para poder buscar Deus. Você não tirou o tempo para buscar Deus, não. Jesus fez o contrário. Jesus colocou a confiança dele todinha em Deus. Continua.
E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência temperança, e à temperança paciência, e à paciência piedade, e à piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações.
Amém. Eu queria parar nesse versículo aí. Continua, então, a mesma preocupação. Qual? Chamar a atenção. Falou tudo isso para quê? E tenho por justo, obrigação minha, enquanto estiver... Enquanto eu estiver nesse tabernáculo, enquanto eu estiver nesse corpo. Amém? Despertar, despertar, acordar a igreja. Despertar a igreja. Acordar a igreja. Você que sabe. Você quiser continuar resistindo a Deus, continue. Agora, eu aconselho, peca, sabe, erra, mas não deixa de buscar Deus, não. Deixa de... Procura saber, procura conhecer, procura, arruma um jeito. Esse dia eu falei pro Rodar, meu neto, falei, ó, meu filho, tira uma hora. Põe assim, põe na sua cabeça, assim, ó, não, eu vou tirar uma hora, não precisa ser... das 7 às 8, das 9 às 10, não marca a hora, porque você não vai fazer, não. Tira uma hora. Entendeu? Tira uma hora, pelo menos um tempo. Esse tempo, eu vou ficar aqui de joelho. Se eu não quiser fazer nada, eu vou ficar pelo menos aqui. Esse tempo eu vou tirar para Deus. Caso contrário, você não tira um minuto para Deus. O dia passa todinho. E você não tira um minuto para Deus. A gente tira esse tempo aqui, ó. É porque a gente... É uma religião. A gente tira esse negócio, esse tempo aqui, é porque... Nem sei. Mas o melhor tempo é aquele que você tira. Deus está vendo, olhando, vendo você ali com aquela preocupação. Eu vou tirar um tempo para Deus. Amém? Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor já me tem revelado. Engraçado, né? Pedro, ele falou, ó, qualquer hora dessa eu tenho que deixar esse meu tabernáculo. Qualquer hora dessa eu estou indo embora. Mas enquanto ele viveu, ele escreveu essa carta. Você acha que essa carta foi escrita por uma pessoa que buscava Deus? O assunto, a maneira de falar, a maneira de escrever. Escreve uma carta. Escreve uma carta. E já nas últimas horas. E ele fez essa carta dos últimos tempos dele, que fala, saber que brevemente ele deixar. Deus já me revelou. Deus já falou, já tinha mostrado para ele que o tempo dele estava acabando. E que brevemente ele tinha que... Pronto. Ele deixou duas cartas. Poderia ter deixado mais. Eu acredito que ele tenha escrito muitas cartas, mas as duas que ficaram para nós estão aqui. Todos os dias nos chamando a atenção. Todos os dias. Ah, Pedro, você não sabe o bem que você nos causou escrevendo essa carta. E você nos perdoa, Pedro, porque a gente não está nem aí para sua carta. Não estamos, é brincadeira. É brincadeira, nós estamos, tá, a gente está querendo, né? Deus está abrindo os nossos olhos, nós vamos ajeitar, Deus quiser, né? Amém. Chega, né? Só mais um versículo, só mais um versículo. 1 Tessalonicenses. Você viu que carta de Pedro? Você já leu essa carta? Tão boa quanto ela foi falada para nós hoje. 1 Tessalonicenses. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1.
Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem, há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios.
Amém? E aí, ó. Nós vimos Pedro, nós vimos Romanos, nós vimos Efésios, nós vimos Tessalonicenses, tudo falando a mesma coisa. Falando a mesma coisa. A mesma coisa. Quando você lê, você está vendo a mesma preocupação de Deus para com a igreja. Igreja que dorme, igreja que... Amém? Não tem jeito. Olha, eu digo para você sinceramente, eu não vejo nenhuma esperança para aquele que fica dormindo. Dormindo quer dizer o quê? Esperando pelos outros. Quem quiser que busque a Deus para mim, eu não vou buscar. Quem quiser que busque a Deus para mim, eu não vou buscar. Para mim, essa pessoa não tem esperança, não. Amém? Não durmamos. Nós não somos da noite, nós somos do dia. Como os demais, vigiemos, estejamos sóbrios. Por quê? Versículo 7. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que embebedam, faz isso também de noite. Mas nós somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo-nos a couraça da fé. Aquilo que nós falamos, a armadura de Deus. Repetindo, está repetindo aqui. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para, olha que coisa preciosa, Deus nos destinou para aquisição. Aquisição. O que é aquisição? Adquirir, comprar, pagar, né? Deus nos destinou para adquirir a salvação. A salvação está oferecida a nós. Agora, cabe a nós querer adquirir, amém? Pagar o preço que Deus quer que nós paguemos. Deus fala, vinde e compra de mim. Ouro provado pelo fogo, etc. Tal. Se você lê as escrituras, naturalmente você vê que tem um preço, a gente tem um preço. Tem um preço. O preço que Deus cobra é isso, é crer. Crer nele. Deus não nos destinou para a ira, mas para adquirir a salvação. Né? E aí nós lá vimos, agora mesmo nós lemos assim, a nossa salvação está agora mais perto. Né? Mais perto. Eu já paguei se era em 100 prestações, eu já paguei 50, 60 prestações. Está agora mais perto, falta pouco, falta pouco. Falta pouco. Ou você acha que a salvação vai ser assim, jogada? Quem quiser, pega. Claro que não vai ser. Tem um preço. Ela tem um preço. Amém? Alguma coisa Deus exigiu. Eu vou, carne e sangue não entra, então eu não posso entrar desse jeito, eu tenho que mudar de vida, né? Eu preciso de fazer alguma coisa, preciso de crer, amém? Eu preciso de seguir o caminho, eu preciso estar no caminho, eu preciso andar com Deus, amém? Eu preciso morrer no caminho. Eu tenho um negócio, eu não posso estar fora do caminho, não posso. Né? Pelo quê? Versículo 11.
Pelo quê? Exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis.
Amém. O que nós estamos fazendo aqui? Exortando, manda atenção. Amém. E se Deus quiser, nós vamos continuar fazendo o quê? Nós vamos continuar meditando, buscando, pensando. Nesse assunto aí, é muito, muito interessante. Dá muita coisa para a gente ver. Amém? Amém. Renata, suas considerações, Renata. Você só leu até agora, não falou nada. Vai lá. Wender. Fred. Não paga nada, viu, Wender? Pode falar, não. Pode falar, vontade.
Amém. Interessante mais esse detalhe que o senhor falou no final aí. A salvação, ela é uma aquisição, ela tem um preço. E aí, se eu não tiver, se eu estiver dormindo, se eu não estiver meditando, se eu não estiver me esforçando, eu não estou pagando esse preço.
Ué, se você não quiser, quem quiser, qual é o preço? Quem quiser, pega o ingresso, Eu tenho que pagar pelo o ingresso? Tem. Agora, o preço que a gente paga é exatamente a nossa fé. Pega a cruz. Aí eu pego a cruz. Eu pego a cruz, então. Ah, e a pessoa pergunta, mas não estou vendo a cruz. Você não está vendo, mas ela está aqui. Você não está vendo, mas ela está aqui. Eu sei que ela está aqui. Né? O que mais? Ah, o caminho. Eu não estou vendo o caminho. Você não está vendo, mas eu estou vendo. Quando eu saio, eu percebo. Eu volto. Eu não posso desviar nem para um lado nem para o outro. Amém? Esse é o preço que eu pago. Eu tenho que viver no dia, não posso viver na noite. É outro preço que eu pago. Eu tenho que buscar Deus. Eu tenho que conhecer a Deus. Eu tenho que querer. Eu tenho que ter fé. Sem fé é impossível. Amém? Eu preciso de me santificar. Eu preciso de me aperfeiçoar. Tudo isso eu preciso fazer. Amém? Eu preciso ser justificado. Justificado. Deus tem, a salvação é Ele me colocar no reino de Deus. A salvação é chegar lá. Né? A salvação, uma hora nós vamos falar mais sobre a salvação. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu. É verdade, Senhor. A gente sente bem meditando, buscando. A gente sente bem alimentando do Senhor. Da mesma forma. Parece para nós tão estranho. Parece para nós tão vazio estarmos distante disso. Na verdade, o fogo, né, a fogueira, tende a ser mais poderosa com muitos paus, com muita brasa. O altar pode queimar muito mais sacrifício quando as brasas aumentam. Quando o fogo é grande, que nenhum de nós despreze tão grande salvação. Onde iremos nós se negligenciarmos, se desprezarmos o sacrifício que muitos irmãos, muitos homens piedosos fizeram? Sacrifícios para nos deixar livros preciosos, cartas preciosas. Né? Onde iremos nós se negligenciarmos, se desprezarmos isso? Se deixarmos de acreditar, de entender que tudo isso foi escrito para nos ajudar, para abrir os nossos olhos hoje, para mostrar para nós a direção do céu. Será que vão existir outros Pedros, outros Paulos, outros homens como Davi, outros Moisés, outra história como a de Jó? Eu acho que tudo que foi escrito, Senhor, com certeza era tudo que o Senhor podia fazer por nós. E no final, dando ali a sua vida, pessoalmente nos falou. onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavras, só o Senhor tem. Meditar nela, pensar, é a nossa salvação. Basta meditar, basta pensar, basta crer, é a nossa salvação. O Espírito de Deus nos é dado através da meditação, através da leitura, através de contemplar as coisas do céu. O Espírito de Deus nos é dado. Minhas palavras são Espírito e são vida. Minhas palavras são Espírito. Guardei a Tua palavra, Senhor. Guardei o Teu Espírito para não pecar contra Ti. Guardei a Tua palavra no meu coração. Foi bom o Senhor falar comigo. Foi bom ali quando o Senhor falou comigo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém. Amém.
preciso me amar muito mais do que você possa imaginar. Para Pedro perguntei, hoje eu te perguntarei se tu amas a mim. Precipite em responder, não, sei que é difícil, filho meu, pra entender, mas é bom saber, e foi preciso eu morrer pra você viver.
Amém. Amém. Deus abençoe. Abraça o seu irmão. Que foi preciso.